França Internacional, emissões de língua portuguesa, são 14 horas em Paris.
Marco Martins.
Para a atualidade desta terça-feira, 4 de março, o presidente Umaru Sissoko Embaló explicou a sua decisão de expulsar do país uma missão de mediação política da CDAO. A administração Trump colocou em prática as suas ameaças e passou a cobrar aumentos de 20% nas taxas aduaneiras aplicadas sobre os produtos importados da China e 25% sobre os produtos provenientes dos vizinhos imediatos dos Estados Unidos, ou seja, o Canadá e o México. Nos Estados Unidos ainda, Washington anunciou o congelamento da ajuda militar à Ucrânia. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Moussa Lichili. O jornal começa agora.
Bissau 94 FM.
Começamos com a atualidade na África lusófona. A Guiné-Bissau é um Estado soberano com regras e leis. Eis as justificações dadas pelo presidente guineense, Umaru Sissoko Embaló, sobre a sua decisão de expulsar do país uma missão de mediação política da CDAO. O relato é de Moussa Baldé, o nosso correspondente.
Sem rodeios, o presidente Embaló confirmou que foi sua decisão correr com a missão da CDAO. Disse que tomou essa decisão ao perceber que a missão tinha pisado a linha vermelha do seu mandato. O Marcio com Embaló afirmou que a missão tinha um roteiro e, ao que parece, não estava a ser respeitado. Embaló garantiu que a missão da CDAO não voltará ao país nunca mais, que nada vai acontecer em termos de sanções, que só poderão ser adotadas numa cimeira de chefes de Estado, o que disse. Não será o caso. O presidente voltou a reafirmar que as eleições simultâneas serão no dia 30 de novembro, que vai convocar os partidos para as consultas ainda no curso desta semana, antes de produzir o seu decreto de fixação da data de eleições, que sublinhou serão realizadas pelo governo do primeiro-ministro Rui de Barros. O Umaru Sissoko Embaló disse que não existe qualquer hipótese de ser formado um governo de unidade nacional, como reclama a oposição, e que nem o presidente Donald Trump consegue fazer com que mude de ideia. Sissoko Embaló anunciou, aliás, que vai visitar os Estados Unidos proximamente, aguardando apenas que lhe seja comunicada uma data. Disse também que será candidato às eleições de novembro e que vai ganhar as eleições à primeira volta. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
Em Cabo Verde, o Carnaval do Mindelo é um dos principais cartazes turísticos do arquipélago. O turismo que bate novos recordes, 1,2 milhões de hóspedes estiveram no arquipélago em 2024, segundo dados preliminares avançados à agência Lusa pelo presidente do Instituto do Turismo, Jair Fernandes.
Os números, a nível de estimativa, apontam para esse dado em concreto, 1 milhão e 200. Ou seja, estamos a trabalhar para que o número possa vir a crescer. Que temos total segurança ou a total garantia. A introdução da EasyJet ou das demais companhias low cost trarão, sem dúvida, um perfil de turista completamente diferente. Temos para os próximos meses essa possibilidade de ter EasyJet nas ilhas de Santiago e de São Vicente, demonstrando claramente que esse pode ser um caminho imediato para essa desconcentração nos dois principais portos. Ao que se junta a grande iniciativa estatal do Governo de Cabo Verde através do Ministério de Turismo e Transporte, que é a criação das linhas aéreas de Cabo Verde, possibilitando a desconcentração através de uma via alternativa doméstica desse grande fluxo turístico. Com a introdução das linhas aéreas de Cabo Verde, um turista que esteja no SAD e que queira ir à Ilha de São Nicolau experimentar o trekking, por exemplo, caminhada que temos com a introdução de mais um produto que é trilha. Tanto nas ilhas de Santo Antão já é uma realidade, na Ilha de São Nicolau será uma realidade em breve, Ilha de Santiago. Ou um turista que esteja na Ilha da Boa Vista, que queira ir à Ilha do Fogo, para conhecer o turismo que se pratica na Ilha do Fogo, tem garantido esta possibilidade através da introdução das linhas aéreas de Cabo Verde, possibilitando, neste caso, ir um dia e voltar no outro.
Maputo, 105 FM.
Prosseguimos com a atualidade internacional. Nesta terça-feira, a administração Trump colocou em prática as suas ameaças e passou a cobrar aumentos de 20% nas taxas aduaneiras aplicadas sobre os produtos importados da China e 25% sobre os produtos provenientes dos vizinhos imediatos dos Estados Unidos, ou seja, o Canadá e o México. Inicialmente adiados por um período de um mês, estes aumentos das taxas alfandegárias surgem na ausência de um qualquer acordo dos Estados Unidos com os países visados, que acusa de não combater o suficiente a circulação de fentanil, droga que se tornou um problema de saúde pública em território americano. Mais pormenores com Liliane Henriques.
Os Estados Unidos acabam de intensificar um pouco mais a guerra comercial encetada com o regresso de Donald Trump à Casa Branca, fazendo desenhadamente voar em estilhaço o acordo trilateral até agora em vigor entre Washington, México e Ottawa, que previa trocas comerciais quase isentas de quaisquer direitos aduaneiros durante 3 décadas. Perante este cenário, que diz respeito a 918 mil milhões de dólares de produtos importados do México e do Canadá, a presidente mexicana reservou ainda a sua reação, mas o Canadá já anunciou medidas de retaliação. Ao sublinhar que esses direitos alfandegários vão perturbar uma relação comercial particularmente bem-sucedida, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau anunciou ontem à noite que o seu país iria passar a implementar, a partir desta terça-feira, direitos aduaneiros de 25%. Sobre cerca de 20 mil milhões de dólares de importações dos Estados Unidos. Ottawa prometeu ainda que 86 mil milhões de dólares de produtos americanos suplementares seriam alvo destas mesmas taxas se a administração Trump mantivesse a sua nova política aduaneira para além do prazo de 21 dias. Por seu lado, Pequim anunciou a implementação, a partir do 10 de março, de aumentos compreendidos entre 10% e 15% das taxas aduaneiras sobre produtos como os frangos, o trigo e o milho americanos, de que a China é o principal cliente. Pequim nunca cedeu à intimidação, disse hoje o Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros. Tentar exercer pressão extrema sobre a China é um erro de cálculo, acrescentou ainda a China, ao anunciar igualmente restrições às exportações e investimentos de 25 empresas americanas por motivos de segurança nacional.
Nos Estados Unidos, Washington anunciou o congelamento da ajuda militar à Ucrânia. Como é que os ucranianos reagem a este anúncio? Vamos conferir de imediato no terreno com José Pedro Frazão, em serviço especial para a RFI, a partir da Ucrânia.
Esta é uma situação que preocupa Kiev, na perspectiva de que a ajuda militar norte-americana é decisiva também para o esforço de guerra da Ucrânia. Neste momento, o governo ucraniano está a fazer uma avaliação dos impactos ao nível do fornecimento de armas, em particular na defesa aérea. O primeiro-ministro ucraniano disse hoje que a Ucrânia quer manter a cooperação com os Estados Unidos, está pronta a assinar o acordo de minerais condicionado às garantias de segurança. É este o ponto que continua em aberto e continua a motivar esta discordância entre Washington e Kiev. O primeiro-ministro ucraniano disse que a Ucrânia provavelmente proporá uma reformatação dos grupos de negociação entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Do ponto de vista da produção própria de armamento, a Ucrânia diz que vai produzir mais 50% do que tem neste momento, ou seja, vai haver um aumento da produção própria de armamento. De resto, o presidente da Comissão de Defesa do Parlamento já disse hoje que a Ucrânia tem capacidade para conter a ofensiva e de no fundo ter reservas de armamento para mais 6 meses se não tiver o apoio norte-americano. Um dos pontos em aberto diz respeito à presença ou não, ou digamos à continuação da entrada no fluxo de armamento americano que está neste momento em trânsito e até na Polónia para entrar aqui na Ucrânia. São os últimos desenvolvimentos relacionados com esta decisão de Washington vistos a partir de Kiev. Da Ucrânia para a RFI, serviço especial, José Pedro Frazão.
Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia continua pronta para assinar o acordo de terras raras com os Estados Unidos. A expectativa era de que o presidente ucraniano assinasse o acordo na semana passada, quando esteve em Washington. O geólogo moçambicano e professor na Unilukungu, na Beira, Ubaldo Gemusse, lembra que a China controla o preço e a venda de recursos minerais explorados nas terras raras.
Nós, quando falamos dessa questão das terras raras, não seria uma questão a ser comentada, mas sim seria uma dependência global, né? Existem alguns países que estão no monopólio. Falo, por exemplo, da China, que se nós formos já fazer uma pesquisa maior de quem é o maior produtor, quem é que exporta mais as terras raras, vamos perceber que é a China. Tu tens a China, tu tens os Estados Unidos, tu tens a Rússia, tu tens a União Europeia. Os minerais críticos, a China é que dá o preço, o custo, a venda destes recursos a nível global. Ela é que dita quais são as matérias-primas que são usadas nos armamentos. Vamos perceber que as terras raras entram ali assim, como fosse a matéria de maior quantidade para o fabrico das tecnologias militares recentes. A guerra é esta.
Era o geólogo Ubaldo Gemusse, entrevistado por Lígia Anjos. E chegamos assim ao fim deste jornal.